Seja bem-vindo ao podcast da Cola de Deus.
Oi, Thay. Obrigada. Acho chique essas coisas. Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite para você que está no YouTube. Ai, que coisa chique. Se você não me conhece, meu nome é Jennifer. Ai, muito feliz que a galera da minha célula está aqui. Amo muito. Amo demais. E ó, vou ser bem sincera com você, tá? Eu tinha preparei um monte de coisa, assim, porque eu acho bem importante quando a gente vai falar sobre Deus, a gente, tipo, não chegue na louca, assim, sabe? Então, tipo assim, eu orei e falei, Jesus, eu sei que a maioria das vezes, a forma com que você age é sempre atuando no processo, sabe? Então, tipo, tô aqui pregando pra você. E enquanto, inclusive, deixa eu até te falar isso. Inclusive, quando eu tava orando, quem são os novos aqui que nunca vieram na noite de adoração? Aonde? Você? Ah. Cara, eu tinha falado, quando eu tava orando, eu sentia que Deus falava pra mim assim, cara, acolhe aqueles que são novos. Se você tá aqui no YouTube, seja muito bem-vindo. Porque a casa de Deus é exatamente essa casa, sabe? Onde as pessoas precisam vir e se sentir na casa de Deus. Se sentir num lugar diferente da onde ela tá sempre, sabe? A casa de Deus é exatamente esse lugar. Então se você tá aqui pela primeira vez, saiba que Deus falou de você pra mim. E quando ele falava, cara, eu amo essas pessoas, ainda bem que você tá aqui, porque Deus tem algo para fazer na sua vida hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Avivamento. Cara, essa cola de Deus é muito zoeira. E quando a gente tava falando, e falar sobre o reino de Deus para mim, quem me conhece sabe, é uma coisa muito importante para mim. Porque, eu não sei se você tem essa consciência, mas quando a gente está muito no mundo, parece que quando a gente encontra uma coisa muito boa, a gente não quer mais saber daquilo que está no mundo. Na minha história foi mais ou menos assim, tipo, eu não vivia uma vida me metendo louco demais, mas eu vivia uma vida sem sentido. E às vezes, uma vida sem sentido é pior do que uma vida metendo louco. Então era aquele tipo de vida que não tinha graça, não tinha porquê, não tinha causa. E esse tipo de vida, cara, esse tipo de... era muito difícil, assim. Só que sabe quando você vai vivendo a vida? E aí quando me encontrei com Jesus e Jesus me tirou da onde eu tava lá, naquele lugar que era sem sentido, naquele lugar onde parecia que... onde parece que a gente, cara, anda, trabalha, estuda, faz tudo, quer um boyzinho, tal, uma roupinha legal, mas parece que não é suficiente esse lugar para alguém que tem um outro lugar, sabe? E aí quando eu me encontrei com o reino de Deus, me encontrei com Jesus, eu fiquei extremamente apaixonada. Então a primeira coisa que você precisa saber é que se Jesus conseguiu me convencer de que o reino de Deus é muito bom, ele vai te convencer também. Amém ou não? Porque ô bichinha teimosa, ô bichinha turrona, se Deus conseguiu fazer isso comigo, eu já quero que você coloque a mão no seu coração. Coloca aí a mão no seu coração, você que está em casa também, coloque e fala. Cara, Jesus, fala assim, Jesus, se você conseguiu fazer isso com a Jennifer, eu tô facinho para você. Eu te quero nessa noite. Então foi mais ou menos assim. Se Deus conseguiu me convencer, com certeza Deus tem algo para fazer na sua vida. E a Bíblia, ela fala muito isso, né? Que quando Deus fala sobre o reino de Deus, ele é uma coisa após o encontro dos discípulos. Então, tipo, a gente vivia a nossa vida, você vivia a sua vida daquele jeitinho lá que você sempre viveu, talvez 20 e tantos anos vivendo do mesmo jeito, 17 e tantos anos, e sei lá quantos anos. Mas aí Jesus começa a te incomodar. E aí você começa a participar da noite de adoração, você começa a encontrar a sua vocação. E essa mudança de mentalidade, ela só é feita pelo Espírito Santo. A palavra de Deus em Romanos, ela fala, Romanos 8, 2. Ela fala que essa transformação da mente só é capaz pelo Espírito. Então aqui a gente já começa a estabelecer um pilar muito fundamental do reino de Deus, que é uma vida no Espírito. Que é começar a viver mais no Espírito e menos em você mesmo. Que é começar a ter mais comunhão pelo Espírito do que só você ficar remando sozinho, sabe? E eu queria, gente, eu queria ser daquelas que, tipo, pede pra vocês anotarem. Vai ser chato se eu fizer isso? Cara, ela falou um pouquinho. Então, abre aí tua nota do celular, sério, na moral, sim. Porque isso, eu não queria que você deixasse passar ou ficasse só num sentimento, sabe? Mas eu queria que você entendesse que isso é uma verdade tão importante que a tua vida vai mudar a partir do teu encontro com o Espírito Santo e a partir desse dia. A gente está falando do reino de Deus. A gente está falando do Marquinho que foi roubado. Filma o Marquinho ali, pródigo. Foi roubado na sexta-feira. E o reino de Deus está se mobilizando para conseguir fazer com que ele tenha instrumentos novos. Porque esse instrumento está emprestado, mas em nome de Jesus, Deus vai restituir duas vezes mais, Marquinhos. E você vai testemunhar, amigo. Em nome de Jesus. Porque o reino de Deus não é uma coisa desse mundo, você começa a perceber? Você era extremamente egoísta, você era extremamente, sei lá, solitário. Aí Deus te chama para uma vida de comunidade de vida. Oi! Você era extremamente consumista, aí Deus te fala, não, pobreza evangélica. Você era uma pessoa extremamente, sei lá, tímida, aí Deus te manda pregar. Você começa a perceber que Deus vai revertendo as coisas que eram os nossos impossíveis, possíveis para o reino. Aí aqueles que eram pequenos, continuam sendo pequenos, mas com grandes efeitos dentro do reino de Deus. Eu nem vou mais pregar aquilo que eu tinha preparado para pregar que está no meu coração, amém? Amém ou não? Amém, então amém. Só que todo esse contexto de reino de Deus, ele não adianta se ele for só um discurso e você não entender o seu papel no reino de Deus. Cara, o seu papel de filho de Deus, ele é mais do que fundamental, do que qualquer outra coisa. Então você como filho de Deus, cara, eu tô pior que o Guilherme, né? Andando aqui um monte. Ai, Aldo, me perdoa. O seu papel como filho de Deus, ele precisa ser tão bem restaurado. A sua identidade como filho de Deus precisa ser tão bem restaurada, porque Deus tem pessoas para atingir através de você. Porque Deus tem interesse na sua vida, porque a partir de você, multidões são alcançadas por aquilo que Ele vai colocar através da tua vida. Isso parece uma loucura, mas sabe quando você está com o seu coração em algum lugar? E você tem muito interesse sobre um assunto. E porque você tem muito interesse, você não para de ver no Instagram, aparece um monte de coisa no seu algoritmo ali, no seu explorar, e só aparece aquele monte de coisa. É a mesma coisa que funciona assim na vida celestial. Quando você coloca o seu coração em Deus, parece que a sua alma compreende. E ela só deseja Deus. E ela só deseja ficar perto de Deus. Ela só deseja transformar o vício em virtude. Ela só deseja entender aquilo que o Pai tem para falar. Porque o Pai, ele se importa com todas as causas dos filhos. Amém ou não? E Deus se importa com as coisas mais pequenininhas. Eu vou até testemunhar, eu nem ia falar isso. O Mateus falou, fala, conta esse testemunho. Mas é porque é assim, ó, é o seguinte. Nesse final de semana eu fui para casa dos meus pais. Inclusive, pai e mãe, eu sei que vocês estão online. Amo vocês. E aí a gente tava vindo pra casa e a vida missionária é muito corrida. Então, tipo assim, não consigo estar lá sempre. E aí meu pai tava no carro me trazendo pra rodoviária. Aí meu pai disse assim, não lembro exatamente o contexto, mas foi uma coisa assim. É, filha, se eu, que sou seu pai aqui, eu te amo. E ele falou bem assim, bonitinho. Imagina Deus. Cara, Deus gosta de te agradar. Deus gosta de te agradar. Eu falei, ah, pai, é. Tipo assim, falei um ok, assim. Depois eu fiquei pensando, cara, se Deus gosta de me agradar, eu tenho muito. Já tenho tempo de vida com Deus, né? Eu já conheço Deus Pai, beleza. E se você não conhece, você vai entender agora. Aí eu falei assim, ai, cara, eu vou ficar taxada isso, na internet por causa disso, mas enfim. Aí eu falei assim, Deus, tá um calorzão. E lá em Curitiba, tipo, muito frio. Frio, frio, frio. Aí cheguei aqui em Jandaia, calor. Lá em Curitiba não tinha roupa de frio, então eu tive que comprar uma blusinha. Essa blusinha preta aqui. Daí eu falei, Jesus, eu vou chegar lá em Jandaia, é mó calor, né? Eu queria tanto usar aquela blusinha na minha pregação. Aí eu falei, cara, daí meu pai falou que, ó, tô falando zoando, mas é sério. Aí meu pai falou assim, me veio no coração, falei, cara, se Deus ele se importa com todas as minhas causas, até as pequenininhas, e eu sou filha dele, eu vou falar pra Jesus, Jesus, fecha o tempo na terça. Cara, ele levou muito a sério. Ele levou muito a sério. Eu falei bem assim, sem zoeira. Eu falei, Jesus, falei, Deus, assim, eu sei que você deve ter um monte de coisa pra você se importar. Eu sei. Mas assim, eu sei que eu sou sua filha, eu sei que você se importa com os meus sentimentos mais pequenininhos. Então assim, eu queria muito usar aquela blusinha preta de gola alta. Fecha o tempo lá em Jandaia, tá muito calor. Cara, eu tô falando, mas você tá me entendendo, sim ou não? Santa Teresinha era exatamente a mesma coisa. Santa Teresinha, quando ela entendeu a filiação dela, ela falou, Deus, mas eu sou tão pequena. Eu me importo com tantas coisas que não são do teu interesse. Cara, e tem tantos santos levitando. Só que ela falava, Jesus, eu quero te amar como nunca ninguém te amou. Eu sou muito pequena, mas eu quero te amar como nunca ninguém te amou. Olha que garota ousada. Você olhava pra ela, você não dava nada. Mas dentro da oração dela, ela parava de ficar lamentando. Porque às vezes a nossa oração de filho é uma plena de uma lamentação, né? E ela começou a ter uma oração ousada no Espírito. Porque alguém que começa a orar e falar pra Deus, eu quero te amar como nunca ninguém te amou, no mínimo, entendeu que a alma necessita o encontro com o amado, sabe? Com Deus. Cara, eu tenho certeza que Deus vai restaurar a sua identidade hoje, porque Deus quer te enviar. E assim como Santa Teresinha tem falado, cara, Jesus, eu quero te amar como nunca ninguém te amou. Há quanto tempo você não faz esse tipo de oração? Há quanto tempo com a luz de Deus? Ou você que está aqui pela primeira vez, talvez você nunca tenha feito esse tipo de oração. Cara, Deus está te convidando, sai da sua zona de lamentação, de filho. Porque às vezes a gente está viciado em entrar na vida de oração, na vida com Deus. E só ficar chorando as nossas pitangas. E começa a entrar com uma oração mais ousada, mais cheia de vontade. E o reino de Deus, ele é exatamente isso. O reino de Deus é como aquele terreno que existe um tesouro. E quando você encontra esse tesouro, você vende tudo que você tem só por causa desse tesouro. Você vende todas as suas riquezas, você deixa tudo pro lado e fala, eu só quero isso aqui. Eu quero te amar como nunca ninguém te amou. Eu te quero maior do que qualquer outro desejo que existe. Tem algumas coisas sobre o reino de Deus que eu acho que é muito importante de você saber. E eu queria que você pegasse sua Bíblia agora. Enquanto você pega sua Bíblia, eu preciso que você saia dessa noite compreendendo que a sua consciência de filho, de ser filho, te leva para um lugar diferente do que a consciência daquele que, tipo, não sabe que é filho. Sendo filho de Deus, você tem acesso a uma unidade com Deus. E o dicionário, ele fala que unidade é um conceito de alguém que é único, um só. Esse é exatamente o convite que Deus tem para você nessa noite. Quando você se reconhece como filho de Deus, como quando você reconhece seu lugar de filha de Deus, você está falando: Jesus, eu aceito. Deus, eu aceito. Eu aceito ser um com você. Eu aceito ser um com você. A compreensão da sua identidade te leva a ter uma vida de unidade. Te leva a ter uma vida mais próxima de Deus. Te leva a ter uma vida de um. E aí para de ser uma lamentação a sua vida com Jesus, um monte de coisas que você tem que fazer ou não fazer. E começa a ser uma vida de: eu quero te amar como nunca ninguém te amou. Amém ou não? Vocês estão me entendendo? Ai, vamos lá. Tem algumas características no reino de Deus, assim. E eu queria que vocês anotassem exatamente essas passagens bíblicas. Lucas 17, 21. Abre lá na tua Bíblia. Lucas, se você está em casa, abre aí a sua Bíblia. Lucas 17, 21. E já fica com a tua Bíblia aí que eu vou te pedir para abrir mais. Lucas, envia, aproveita e envia essa live para os seus grupos de amigos. Se inscreve no canal da Cola de Deus. Dá essa moral para as mídias. Um beijo para as mídias. Lucas 17. Vamos começar ali no versículo 20, na metade do 20. Amém? Diz assim, ó: os fariseus perguntaram a Jesus: quando chegará o reino de Deus? E ele respondeu: o reino de Deus não vem de aparência exterior, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está no meio de vós. Pois o reino de Deus está no meio de vós. Pois o reino de Deus está no meio de vós. O reino de Deus está dentro dos filhos de Deus, amém ou não? O reino de Deus não está num lugar específico onde a gente precisa ir. Não está aqui, não está lá, está aqui dentro, está dentro de você. O reino de Deus está aí dentro porque você é filho de Deus, amém ou não? Aqui você já entendeu tudo. Se você entendeu seu lugar de filho, você entendeu seu lugar no reino. Agora a gente vai, eu só quero que você anote. Anota aí, Lucas 18, 17. Que aí a gente vai lembrar de Santa Teresinha, porque nessa passagem bíblica, um pouquinho pra frente, Deus também começa a falar do reino de Deus para aqueles que são como as crianças. Santa Teresinha é conhecida porque ela tinha total dependência de Deus. E aqui Jesus fala: cara, quer o reino de Deus? Quer entrar no reino de Deus? Seja como uma criança. Dependa de mim. Confie em mim. O reino de Deus já está entre vós, mas confie e dependa. Confie e dependa. Um pouquinho mais pra frente, Lucas 18, 25. Ele começa a falar aqui. Você está pegando comigo, sim ou não? A gente está no nosso terceiro versículo bíblico. Amém ou não? Amém. Nesse terceiro versículo bíblico, Jesus começa a encontrar Lucas 18, 25. Ele encontra aquele jovem que tinha tudo. Ele encontra aquele jovem que tinha absolutamente tudo. Ele encontra a Jennifer, ele encontra a Isadora, ele encontra a Gabriele, a Vitória. Ele encontra aquele que já sabe que tinha tudo. E ele fala: Deus, mas eu quero o reino dos céus. Aí Jesus fala pra ele: então, vende tudo que você tem. Aonde que está o teu coração? O reino de Deus precisa de desapego das coisas terrenas. Se você não está desapegado das pessoas, se você não está desapegado das coisas, se seu coração está mais na sua profissão do que em Deus, o reino de Deus não vai vir através de você. Ele vai vir através de outra pessoa. Mas Deus está nos ensinando em como manifestar o reino de Deus aqui. Amém ou não? Desapego das coisas terrenas. Desapego das nossas dependências terrenas. Desapego das nossas seguranças, para que a nossa única segurança seja Ele. Última, quarta e última passagem bíblica. Mateus 11, 12. Essa é chave. Coloca um asterisco do lado dessa sua anotação. Coloca um asterisco aí do lado. Mateus 11, 12. O reino dos céus é dos violentos. O reino do céu é aquele que já não entendeu, que já entendeu que não adianta ficar de mimimi no reino. Que quanto mais tempo e vida com Deus você tem, mais você está pronto para ser usado por Ele, mais Deus vai querer que você seja usado. Aí você começa a entender que a sua oração sai do vale da lamentação e começa a entrar no vale da ousadia. Não vamos tirar vale, vale não. Vale da lamentação e no crescimento da ousadia. Você vai crescendo em ousadia porque a violência que Deus está nos falando é: cara, quando eu estou triste, eu só quero ficar triste. Essa palavra fala, não, você está triste, mas faça mesmo assim. Nossa, mas eu sou tão melancólica, Jenny. Putz, grila, cara. Eu sou muito, muito melancólica, sério. Cara, usa a sua melancolia para encontrar com Jesus, mas não deixa ela te deixar lá embaixo. Usa como uma alavanca. Usa tudo que você tem como uma alavanca, mas quanto mais você se desfaz de você, mais violento. Quanto mais eu quero, mas eu não vou. Quanto mais eu tenho um desejo do mundo, mas não é pra mim. Quanto mais eu até sei que eu posso, mas não me convém. Mais o reino de Deus está sendo manifestado através de você. Amém ou não, colo de Deus? Amém. Amém. E isso tudo é bíblico. É o próprio Jesus que está falando. Isso tudo, eu fiz questão de você anotar, porque você pode muito bem voltar. Dias atrás, estava eu, tinha que fazer uma formação para a comunidade sobre o Evangelho Gáudio. Aí estava eu e o Alan conversando sobre essa exortação apostólica do Papa Francisco. E eu chocada, porque assim, parece que ele estava falando para a colo de Deus e falando para a gente, sabe? Aí ele falava, cara, volta ao frescor do Evangelho. Volta ao frescor de ter se encontrado com Jesus e anuncia com alegria. Volta aquele desejo que você tinha de fazer com que todo mundo conhecesse a Jesus. Por que está desgastado? Papa Francisco começa a falar, cara, seja criativo. Evangelize com um sorriso no rosto, com a felicidade de ter, um dia ter sido encontrado. Cadê esse frescor? O tempo ele não faz com que as coisas se desgastem. O tempo firma as verdades de Deus na nossa vida. Se viver com Deus tem sido difícil demais, pesado demais, então no mínimo você não está vivendo certo. Porque se uma coisa o nosso coração precisa ser, é grato. Olhar para onde Deus nos tirou e honrar o nome dEle. Honrar o nome dEle. E uma outra coisinha também que eu acabei de me lembrar. Não adianta a gente saber de todas as coisas, a gente saber todas as línguas, conhecer todas as profecias, e não adianta a gente saber absolutamente todos os dons e fluir em todos os dons, se a gente não tiver o amor naquilo que a gente faz, porque o reino de Deus é de Deus, e Deus, Ele é bom. Não adianta eu olhar o meu irmão e falar, cara, caiu no pecado, né? Poxa, mas beleza. O meu irmão caiu no pecado, pelo amor de Deus, deixa eu te dar a mão. Você precisa que eu reze todo dia com você? Não tem problema, eu te ligo, a gente faz ligação. Mas quando foi que o amor pelas pessoas parou de ser um interesse do nosso coração? Os filhos, o reino é uma coisa só. Quando Deus fala do reino de Deus, Ele nunca fala para mim mesma. Ele me usa. Ele me usa para a evangelização das pessoas. A coisa mais feliz da minha vida é olhar minha célula aqui. Pelo amor de Deus, quando foi que o nosso interesse parou de ser nas coisas que são interesses de Jesus? Talvez você esteja nessa live aqui na noite de adoração. E assim, esteja sendo uma novidade isso que eu estou falando para vocês de reino de Deus. Mas eu já queria, assim, ó, que em nome de Jesus, você fosse limpo de qualquer pensamento de que isso é para outra pessoa, de que isso precisa ser missionário da Colo de Deus, de que essa pessoa consegue porque ela vive em Jandaia do Sul. Essas coisas são mentiras de Satanás que nos paralisam. O interesse de Deus, cara, é nosso interesse. Eu sinto, cara, hoje de tarde eu estava orando e Deus estava me falando que Ele estava levantando mesmo, assim, que Ele nos ia levantar como se fossem grandes pilares, sabe? Sabe quando de um lugar que você acha que não tem nada? Talvez você seja esse nada, né? Talvez você olhe para você e fale, cara, não tem nada aqui que Deus possa fazer. Ou eu já estou há tanto tempo e parece que não saio desse mesmo lugar. Eu sempre acabo aqui. Mas em nome de Jesus eu acredito naquilo que Deus estava falando para mim. Que Ele ia levantar filhos bem posicionados no reino. Grandes pilares, e a visão que eu tinha era de grandes pilares surgindo. Surgindo no meio de nós. Porque se o reino de Deus precisa ser instaurado, são os filhos que vão instaurar. O reino é um reino de justiça. É um reino de beleza. Papa Francisco fala isso. Que o reino de Deus é um reino de beleza. Cara, é lindo, precisa ser atraente. E ele mesmo, ele fala uma coisa, cara, que mexeu muito comigo, que o Papa Francisco, ele, cara, ele é maravilhoso. E ele falava que, tipo assim, cara, como que você quer evangelizar alguém com essa cara amarrada? Se Jesus é tão bom, por que você anda desse jeito? A sua condição de filho de Deus te leva para um lugar que ninguém mais tem acesso. Ou você aproveita desse lugar, ou você lida como sendo mais um lugar. Você pode ser aquele que vendeu tudo e encontrou o tesouro, ou aquele que está jogando pérolas aos porcos. A vida é sempre uma escolha. E hoje Deus está fazendo um convite. Qual o caminho que você vai querer seguir? Uma das coisas que as pessoas mais, tipo, falam pra mim, assim, é que... Nossa, mas aqui na minha cidade é tão difícil, Jane. Aqui, não sei o que lá, é tão complicado pra mim. Ai, na minha faculdade eu tenho vergonha de falar. Tenho vergonha que todo mundo saiba que eu vá na igreja. Eu não posso nada. Absolutamente nada no meu trabalho. Ninguém sabe que eu vou na igreja. Aí Jesus estava falando para mim, cara, eu falei, Jesus, tá, beleza. Como que eu dou uma resposta para essas pessoas que falam que não conseguem? Aí Deus me falou, meu, Espírito Santo. Primeiro que você precisa, a gente precisa depender do Espírito Santo mais do que qualquer outra coisa. Santa Faustina fala, eu até não tenho isso, porque isso mexeu muito comigo. Porque Santa Faustina fala que quando você está com medo, a gente está duvidando do poder de Deus. O medo nos faz duvidar do poder de Deus. O poder de Deus, cara, ele tem poder para fazer todas as coisas. Até tirar você da onde você está. Até te convencer que é tão bom viver em Deus. Que você tem vontade de falar para as pessoas. E o anúncio é uma consequência do teu coração apaixonado. Aí tipo assim, cara, você aceita ir para o Marajó. E vai para o Marajó e evangeliza com alegria, evangeliza... Quantas pessoas, já que estava falando isso, meninas estavam dizendo que, tipo, cara, quantas pessoas que não têm acesso aí à Santa Missa, e a gente tem. Aí você começa a perceber que o anúncio do Evangelho não está num lugar. Que o reino de Deus não é um lugar. O reino de Deus já está no nosso meio através de nós. Você tá me entendendo, sim ou não? Se você que tá no YouTube tá me entendendo, mande corações vermelhos, por favor. E aí, assim, cara, eu fico realmente assustada com a quantidade de pessoas que entram na presença de Deus e entram na presença de Deus. E aí, quando Deus chama, se afasta. Quando Deus quer um compromisso maior, acha que não é pra Ele. Aí Deus está te chamando, Deus está te seduzindo, a sua alma está sendo atraída por Deus. Aí de repente você achou que era uma galera, você só deu, sabe quando você dá tipo assim, você só dá uma moral, mas você não quer? Cara, Jesus não é os crush, primeiro de tudo. Segundo que... Segundo que, cara, se Deus tá te atraindo, deixa Ele te atrair. Se alguém que você pode confiar nesse mundo é Deus. Não seja parte de uma geração que foi convidada para um banquete e está escolhendo qualquer coisa. Mas, cara, meu, o reino de Deus só vai acontecer através dos filhos de Deus. Se não tiver filho de Deus compreendendo que é filho e deixando com que o reino aconteça através de si mesmo, então não tem anúncio do reino de Deus. Então não tem reino de Deus estabelecendo justiça sobre a terra. Então não tem profissionais tocados pelo amor de Deus e através da profissão alcançando outras pessoas. E aí a gente não tem essa cadeia de evangelização que vai acontecendo, porque você não está no seu lugar. Como que é seu nome? Você que está de casal aí. Você. Como? Elisa? Qual que é a sua profissão, Isa? Esteticista? Cara, Deus, em nome de Jesus, te colocou nesse lugar porque você encontra com muitas mulheres. Eu tenho certeza disso. E a tua vida é canal da graça de Deus na vida dessas mulheres. Deixa Deus te usar. Deixa Deus tocar a tua vida, transformar a sua mente, renovar a sua mente pelo Espírito. Porque quanto mais transformada, mais renovada pelo Espírito, mais você vai fluir da presença de Deus na vida dessas mulheres. Amém? Amém. Eu queria que a gente orasse por ela. Vamos ficar de pé? Eu queria que você olhasse agora para ela e falasse: Jesus, levanta a Isa aonde ela está. Amém? Nós vamos te enviar, Isa, agora. Jesus, nós agora te apresentamos a vida e a vocação da Isa. E nós te agradecemos por você ter trazido ela nesse lugar, nessa noite. Nós te pedimos, Deus, faz dela uma mulher duplamente ousada, cheia do Teu Espírito Santo. Faz dela uma mulher posicionada no Seu reino, uma mulher católica posicionada no Seu reino, vivendo aquilo que você sonha para ela, Jesus. Vivendo aquilo que ela é chamada a viver, Jesus. Porque nós temos certeza na fé, Senhor. Nós já conseguimos ver, Senhor, que ela tem uma multidão de mulheres. Uma multidão de mulheres atrás dela, sendo tocadas pelo Evangelho que ela vive, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por ter trazido ela aqui nessa noite, por ter feito tudo isso só para ela. E nós amamos quando você faz isso, Jesus. Nós amamos quando você acaba com os roteiros. Nós amamos, Jesus, o seu mover. E nós oramos agora, Senhor, por todos os profissionais. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Você que está aí também, coloque a mão no seu coração. E pensa agora na sua profissão. Para de condicionar o reino de Deus, achando que é só quando você é missionário na Colo de Deus em Jandaia do Sul, você é missionário. Feche os seus olhos aonde você está agora. E fala: Jesus, eu te entrego a minha profissão. Eu te entrego o meu lugar, o lugar onde eu estou, minha faculdade. Fala para Ele: Jesus, eu te entrego a minha profissão. E eu quero ser canal da Tua graça onde eu estou. Eu não preciso estar num lugar específico. Eu não preciso estar num lugar onde eu acho que eu tenho que estar. Num patamar onde eu acho que eu tenho que estar, Jesus. Eu só preciso ser apaixonada por Você. Quanto mais apaixonada, mais liberdade você tem em atuar através de mim. Fala para Jesus: eu quero, na internet, em nome de Jesus. Deus está me falando que, Alan, Deus vai te levantar na internet, amigo. Deus vai te levantar na internet para você ser um nome. Em nome de Jesus, receba isso como chamado da parte de Deus. Eu sinto muito forte isso no meu coração. E Deus está levantando mais influencers católicos. Em nome de Jesus, Deus está levantando pessoas com muita timidez. Deus está me falando de pessoas com muita timidez. E eu tenho certeza que Deus está usando desse momento para poder convencer o seu coração. Porque você sabe que você é muito tímido. E a partir de hoje, Deus vai começar a te colocar em situações onde você vai pensar: cara, eu queria orar por ela. Nossa, eu senti vontade de falar de Jesus. Coisas que você nunca viveu antes. Deus vai começar a fazer a partir de agora. Porque o reino de Deus é feito pelos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Deus tem acesso ao seu coração. Eu já queria que você erguesse os seus braços. E que você começasse a rezar em línguas. Tem espaço para o Espírito Santo. Você que está em casa, feche seus olhos e dê espaço para o Espírito Santo de Deus fazer um milagre. Deus, Ele vai operar milagres nessa noite. Porque assim no reino de Deus é diferente. No reino é diferente. No reino de Deus é diferente, é a vontade. Deixa Deus ser a vontade na tua vida. Deixa Deus ser a vontade na sua vida. Você que está em casa, em nome de Jesus, se você puder, fecha o